Oi, manos e manas, sejam bem-vindos ao podcast. Aqui você encontra um bate-papo super descontraído de temas relevantes, outros nem tanto assim, mas sempre trazendo uma análise e uma reflexão sobre a nossa sociedade. Além, é claro, de compartilhar com vocês os babados da semana. Agora vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje.
No episódio passado, eu esqueci de falar, né, comentar sobre a final do BBB, que teve a Amanda como a grande campeã da edição 23. Ai, gente, só o que eu tenho para dizer é que, hoje em dia, acho que nessas últimas edições, já se comprovou que o campeão ou a campeã do BBB já não é mais aquele participante que tem uma história de vida impactante ou tem uma trajetória relevante, significativa dentro do programa. E sim aquele participante que mais consegue assim, ganhar o público. E nem precisa ser a grande maioria do público. Sendo uma quantidade que está disposta e, assim, tem uma devoção até, não só disposta, mas que é engajada, que é unida para ficar ali votando, dedicando os dias de paredão, né, para aquela pessoa, é quem vai ganhar. E acho que essa edição nos mostrou isso, porque a torcida da Amanda, comparada a dos dois últimos campeões, né, do BBB, Juliette e Arthur, é uma torcida com um número muito menor, tanto que tivemos um baixíssimo número de votos. Não chegou nem a 80 milhões de votos, sendo que na edição passada as pessoas já diziam que tinha sido a pior edição. Teve mais de 700 milhões, se eu não me engano. E na edição da Juliette teve 600 milhões, né? Mais de 600 milhões de votos. Enfim, né? O resumo é, gente, ganha aquele participante que tiver ali uma torcida, que não precisa ser uma torcida gigante, mas sim uma torcida engajada, disposta e dedicada a fazer daquele participante o ou a campeã. E foi isso que aconteceu. Agora, graças a Deus que terminou, né? Porque eu acho que essa edição, desde o princípio, desde lá da Casa de Vidro, já se mostrou que iria ser uma edição com alguns, né, algumas problemáticas. E ao longo do programa nós pudemos ter isso, né? E infelizmente de verdade. E o que me deixou mais, assim, triste nessa edição foi que, infelizmente, né, gente, nem queria começar o episódio falando disso, mas vou. O quanto a nossa sociedade é extremamente racista. Por que que eu tô falando isso? Porque tínhamos ali duas participantes de personalidade forte, porém, de cores diferentes. Tínhamos de um lado a Tina, que era uma mulher de uma personalidade extremamente forte, que falava as coisas na cara de uma forma direta e que muitas vezes nem saíam palavras com, né, xingamentos, palavras ofensivas, só que ela era muito direta. Se a pessoa causasse um desconforto nela, ela ia lá, né, e falava tudo aquilo, né, de uma forma bem direta. E do outro lado, temos a Bruna, uma mulher também de personalidade forte, muito intensa, principalmente nas palavras, né? A gente sabe da intensidade dela, ela mesma reconheceu isso muitas vezes. E só que, de um lado, a Tina saiu como arrogante, grossa, e do outro, a Bruna saiu como uma mulher espontânea, autêntica, e chegou na final, né? Ficou em terceiro lugar. Isso me deixou muito triste, isso escancarou, de fato, o quanto a nossa sociedade é racista, sim, porque não me recordo de ter visto a Tina sendo ofensiva nas suas palavras. Ai, gente, infelizmente, né, isso me deixou muito triste. Muito triste, sabe? E eu tenho esse senso de justiça forte dentro de mim, que faz com que toda vez que eu me deparo com esse tipo de situação, onde pessoas brancas têm muitos privilégios, têm o privilégio de falar alto, de gesticular, e isso é visto como autenticidade, espontaneidade. E já com pessoas pretas, isso se torna algo agressivo, rude, grosseiro, né? Ai, enfim, eu fico... Ai, não sei nem explicar como que eu fico. E, ai, graças a Deus que terminou, que eu já não aguentava mais, já não estava acompanhando. E espero que todos eles evoluam a partir de todos os acontecimentos e situações, que todos eles possam refletir a partir dos erros que cometeram lá dentro e que não venham mais a cometer, que realmente aprendam, que se tornem pessoas evoluídas. Ai, como... gente, eu tento ser evoluída, às vezes não dá. Às vezes não dá, não dá pra ser evoluída. Ah, enfim, eu acho que é isso que eu tenho pra falar sobre o BBB, né? Ai, graças a Deus acabou e é isso, vamos encerrar, né? E vida que segue. E agora vamos ver o que Little Bonnie vai fazer no BBB 24. Quais serão as decisões, as mudanças? Eu acho que já está na hora de ter muitas mudanças no formato do BBB. Acho que tá muito ultrapassado. Ai, muita coisa já, né? Desde a primeira edição pra cá, muita coisa já mudou. O programa soube ir se adaptando aí com as mudanças. Só que chega um momento que é preciso formatar na base, né? Fazer uma formatação assim em geral. Vamos ver aí o que o Little Bonnie vai fazer. Ele ganha dinheiro para isso, né? Ganhou aí R$1 bilhão com essa edição. Ah, tudo. Quero entretenimento em 2024, se eu estiver viva, né? Porque vai saber, vai saber. Ai, enfim, mas mudando completamente de assunto, né? Encerrando esse papo do BBB uma semana depois da final, que eu esqueci de falar a respeito disso no episódio anterior. Uns dias atrás, eu estava vendo os vídeos no perfil da Lígia, né? Já falei aqui que eu acompanho o trabalho da Lígia. Gosto do trabalho dela, dos conteúdos que ela cria. Acho ela uma mulher incrível. Aí, eu estava vendo o vídeo onde ela fala sobre demissexualidade. Aí é um termo que eu já tinha escutado outras vezes, e isso me despertou uma curiosidade. E daí ela estava explicando nesse vídeo a respeito do termo, né? E daí eu fui pesquisar um pouquinho para entender melhor. O demissexualidade, ou demissexual, né? É um termo que ele vem, né, do espectro assexual. Tá, posso estar enganada, eu pesquisei isso, né, encontrei lá no senhor Google, né, essa informação de que ele vem, né, do espectro assexual. E ele se refere às pessoas que só conseguem se envolver de forma sexual com pessoas que tenham ali uma relação, né, emotiva ou afetiva. Ou seja, o demissexual é aquela pessoa que só consegue fazer sexo com uma outra pessoa que ela tenha algum sentimento. Do contrário, ela não consegue, tá? Em resumo, é isso. Perdoem-me se eu expliquei completamente errado, né? como é um termo novo no meu vocabulário, acho que é um termo novo para muitas pessoas. E eu estou aí, né, estou muito disposta a aprender. A gente está passando por muitos processos, né, como sociedade, aprendendo novos termos, desaprendendo termos terríveis também, e conhecendo o que é novo, o que é desconhecido. Então, eu estou sempre disposta a aprender e a conhecer, e posso ter, né, errado alguma coisa. Então, me perdoem, tá, gente? Me perdoem se eu falei alguma coisa errada, porque realmente é um termo que não faz parte, não fazia parte da minha realidade, e eu estou aí em processo de aprendizado. E aí, no vídeo da Lígia, ela fala, né, sobre isso, ela também dá esse resumo. E ela disse que ela se reconhece como uma demissexual e conta a experiência dela, né, o lado dela. E daí eu me identifiquei muito também. E finalmente, depois de muitos anos, eu consegui me encontrar. É porque, vou contextualizar, né? Eu até gravei ano passado. Foi ano passado? Foi. Acho que foi em julho, agosto do ano passado. Eu gravei um vídeo falando sobre a minha dificuldade, né, na vida de solteira, como uma mulher solteira, né? Eu acho que eu fiz um episódio falando disso, mas esse episódio em questão que eu estou falando, eu falei sobre a minha dificuldade de manter relação sexual com homens que eu não sentia nenhum tipo de atração. Né, que não tinha ali um sentimento, uma emoção, sabe? Só que eu fiquei com muita vergonha de postar o episódio. Não postei, eu até excluí esse episódio da minha galeria, né? Tava dos meus arquivos. Porque eu fiquei com muita vergonha. Porque isso, gente, era algo que eu me culpava muito. Porque, assim, eu fui uma adolescente que namorou muito. Sim, eu fui uma adolescente que teve muitos namoricos de escola, coisa de escola, né? Mas eu fui uma jovem que assim, né, no início da minha vida ali, adulta, ali, 18, 19 anos, eu sentia muita dificuldade de agir e ser como as minhas amigas, sabe? De ir para uma balada. Conhecer um cara na balada e manter relação sexual com ele. Sabe, o sexo casual era algo que não fazia e nem faz parte da minha realidade, não faz parte da minha vida. E eu me envergonhava por conta disso. Ai, que idiotice! Eu me envergonhava porque as minhas amigas contavam as experiências dela, né, com os boys lixos. Né, que boa parte delas arranja, né, nessas baladas doidas que elas vão. Daí elas ficavam compartilhando, né, as experiências dela e eu ali, gente, eu não tenho isso, né, eu não vivi isso no início da minha vida, né, de jovem adulta, porque logo aos 21 anos eu casei e fui ter uma vida de casada, né, fui brincar de boneca, fui brincar de casinha, aliás, fui brincar de casinha. Então, eu não tive essa experiência. E mesmo no período ali que, né, eu estive solteira, eu tinha muita dificuldade. Eu saía muito. Entre 2010 e 2012, eu cheguei a retornar para Tabatinga, a viver lá. E eu saía muito, ia para balada com uma prima, né? Sempre aparecia um boyzinho lá, querendo, né, tendo aquele chavequinho e tal. Só que eu não conseguia, né, ter o sexo casual, porque eu não sentia nada pelo cara, nem atração, nem interesse, nada, gente, não conseguia. E eu me achava muito estranha por conta disso. Porque minhas amiguinhas lá, né, minhas amigas de lá, a minha prima, elas conseguiam fazer e acontecer e eu não. E durante muitos anos eu me culpei por isso. Porque era algo que eu queria riscar da minha listinha. Tanto que quando eu fiquei solteira, esse foi um pensamento meu, logo assim, não de imediato, porque eu precisei passar pelo luto. A experiência do luto, do fim da minha relação, principalmente de um casamento de 9 anos é extremamente importante. E é algo que eu vejo que muitas pessoas hoje em dia não conseguem, né, viver a experiência do luto. Terminam hoje, 2, 3 dias depois já estão namorando, já engatam um novo relacionamento. E a experiência do luto não é isso, né? A gente tem que viver isso. Talvez eu esteja sendo uma velha chata, rabugenta. Sim, com certeza, 101%. Mas eu acho que é importante, né? Enfim, não interessa o que é que eu acho importante, né? A gente, cada um faz o que quer da vida. Mas, enfim, eu, depois de passar, né, pela experiência do luto, do fim da minha relação e tal, eu comecei a me cobrar pra sair com caras. Ai, vai lá, Silvia, sai, vai pra balada, conhece o cara, né, vai, faz e acontece. Mas eu não conseguia, não conseguia. E eu cheguei a falar a respeito disso com uma amiga, não vou falar o nome dela, né, mas eu falei com ela ano passado sobre isso, sobre essa minha dificuldade, né, de manter, de fazer o sexo casual. Era algo que não fazia, assim, gente, eu não fiz isso quando era jovem, não sei como que é uma experiência que eu não vivi e, sei lá, estranha, não consigo falar a respeito. E aí até parecia uma adolescência, sabe, de 12 anos, curiosa, cheguei a perguntar dela, eu, como que é, o que faz, o que acontece, ai, uma loucura, né, uma loucura. Daí, tanto que eu gravei um episódio falando disso, mas não postei por vergonha. E agora, passado quase um ano depois, eu descubro que eu não sou a única pessoa que se sente dessa forma. Existem outras pessoas também que se sentem assim, que não conseguem manter relação sexual com outra pessoa, que não tenham ali um envolvimento emocional ou afetivo. E isso foi uma grande descoberta, foi muito revelador para mim. Eu me senti acolhida, né, porque eu vi o vídeo da Lígia, ela falando disso, do quanto ela se cobrou durante anos para ser de uma forma diferente, para, né, ser igual às amigas dela, e depois ela se sentia culpada. E esse é o ponto, né? Porque a pessoa que é demissexual, depois que ela, né, se envolve com uma pessoa que ela não tem nenhum sentimento, ela se culpa muito. E eu lembro de algumas situações na adolescência que eu, às vezes, me envolvia com algum rapaz, né, só porque era amigo da minha amiga, era primo da minha amiga, e aí minha amiga, né, ficava naquela pressão de, ai, fica, Silvia, com ele é muito legal, ele é isso, aquilo. Aí eu ia lá, ficava com o cara. E depois o que acontecia com a Silvia? A Silvia se sentia extremamente culpada por ter se envolvido com um rapaz que não sentia absolutamente nada. E, né, ai, gente, é muito revelador e reconfortante saber que eu não sou a única, que não tem nenhum problema comigo, que eu sou uma pessoa diferente e que tá tudo certo. Não tem nada de anormal comigo. E isso que durante muito tempo eu me cobrava. Né? Me cobrava por não ter tido essas experiências sexuais cheias de manobras e sei lá mais o que no início da minha vida adulta ali, enquanto jovem. E agora, né? Já tô... Gente, se eu não tive quando era mais jovem. Que, né, o jovem às vezes é o quê? Inconsequente, irresponsável. Vocês acham mesmo que no auge dos meus 32 anos, sendo uma velha chata, rabugenta, eu ia fazer? Não, claro que não. Mas ainda assim eu tentei, né? Ano passado, eu ficava me cobrando, me pressionando. Não só eu, mas tinham pessoas ao meu redor, né? Que é uma questão que é estrutural, né? Infelizmente. Muitas vezes nós temos comportamentos, atitudes que são, que, assim, geram uma pressão nos outros. Que não é cabível. Conseguem compreender? A gente tem esses comportamentos, a gente vai reproduzindo comportamentos inadequados que geram desconforto no outro, que ultrapassam o limite do outro, do que é aceitável para o outro. E a gente acaba muitas vezes reproduzindo tudo isso de forma inconsciente, porque na nossa sociedade tem coisas que para muitas pessoas é normal, é natural, quando na verdade não. A partir do momento que você tem um comportamento, uma atitude, uma fala que gera desconforto no outro, você está ultrapassando o limite, né? E é hora de você frear, parar e refletir sobre isso. Mas nem todo mundo tem essa consciência, infelizmente. Enfim, e eu acredito que essas pessoas que estavam me pressionando para sair, para conhecer caras, né, para ter experiências sexuais sendo uma mulher solteira, acabaram reproduzindo esse tipo de comportamento, né, essa pressão em cima de mim, de forma inconsciente. Até mesmo eu reconheço que no meu cotidiano, no meu dia a dia, eu reproduzo comportamentos, atitudes e até mesmo falas que são preconceituosas da vertente, por exemplo, do machismo. Ninguém nasce desconstruído. É um processo, eu estou em processo, eu me permito me desconstruir e entender o que ainda está de errado, né, dentro da minha vida, e eu vou tentando melhorar e evoluir. É por isso que eu acho que eu já falei aqui sobre a gente não se manter preso nas nossas crenças, porque elas nos limitam, né, nas crenças limitantes, a gente não se manter preso em convicções. A gente precisa se permitir e estar sempre de cabeça aberta para o desconhecido, para o novo. Mesmo que a gente não se reconheça e nem se identifique com o novo, com esse desconhecido, mas que a gente respeite, né? Eu acho que é o mínimo. Eu acho que se a gente for parar para pensar em todas as problemáticas que o mundo tem, a sociedade, a humanidade tem hoje em dia, a base é o respeito. Se todos nós começarmos a respeitar uns aos outros, tudo vai ser diferente. Só que para algumas pessoas isso não é adequado, né? Porque para algumas pessoas o respeito vem depois, né? Primeiro ele tem que aceitar. Não, se eu aceito, primeiro eu tenho que aceitar. Se eu não aceito, então não há respeito. Ai, mais loucuras assim que... Ai, sério. E aí por isso que eu olho e falo, meu Deus, cansada desse mundo. E o meu senso de justiça. E ai, gente, volto lá no início do episódio, né? Falando sobre o senso, meu senso de justiça, que é muito forte. Enfim, mas voltando ao ponto, né, de me descobrir ser uma mulher demissexual, me sentir bem, me sentir feliz, e agora eu já não fico me culpando por não ter tido uma vida sexualmente louca, de, né, várias experiências de sexo casual. Se alguém sentar comigo, eu não vou ter mais vergonha, né, não vou mais me sentir envergonhada de não ter sido essa mulher que, apesar de ser uma mulher feminista, que levanta a bandeira do feminismo e que acha que todas as mulheres têm que fazer o que acham que devem fazer, claro, né, gente, dentro aí do senso ético, né, do bom senso, dentro da lei, tudo, né, sendo legal, gente, não infringindo nenhuma lei e, claro, não infringindo o limite do outro, que ainda tem esse ponto. Porque tem umas pessoas que acham que só porque, né, a gente diz que a pessoa pode ser e fazer aquilo que ela se sente bem fazendo, acha que pode ultrapassar os limites do outro. E não, a partir do momento, volta naquele ponto, né? O respeito. A partir do momento que você ultrapassa o limite do outro, gera desconforto e constrangimento no outro, você está errado, né? Você está completamente errado. E não importa aí o seu gênero, você está errado. Não pode ultrapassar o limite do outro, enfim. Né? Então, mas assim, sendo essa mulher feminista e tal, eu me sentia, né, culpada por não fazer e acontecer, não ser como as minhas amigas, né, por não ter tido essa vida sexual louca de com vários parceiros e não, gente, só assim, eu fui muito, sei lá, para algumas pessoas podem achar que eu fui muito careta, conservadora demais, romântica talvez. Mas é, gente, é meu jeitinho. E agora eu sei que não tem nada de errado. E eu me sinto muito feliz por isso. Me sinto feliz. E me faz acreditar que esse processo de autoconhecimento, de autorreflexão, tem cada vez mais, tá fazendo cada vez mais sentido na minha vida, né? Na vida que eu estou seguindo, no estilo de vida que eu estou seguindo. Porque nesse processo de autorreflexão, autoanálise, autocrítica, né? Eu sou virginiana, minha lua é virgem, então, né? De vez em quando rola algumas, várias, diversas autocríticas, né? Mas também esse autoconhecimento, esse processo de autoconhecimento tem me permitido descobrir muitas coisas dentro de mim que eu, durante anos, carreguei como algo errado, né? Algo anormal, estranho, quando na verdade não. É só mais uma peculiaridade e que outras pessoas também se identificam com essa peculiaridade e que tá tudo certo, né? Não tem problema. Eu não preciso me forçar a ser como a minha amiga, né? Eu já ia falar o nome dela, que ao longo dos seus 32 anos de vida teve aí uma vida sexual bem ativa, com muitos parceiros, né? E ela se sente bem desse jeito, né? E tá tudo certo. E eu também, sendo essa feminista um tanto quanto puritana. Não é puritana não, gente, mas assim, ai, gente, no meu jeitinho, né, que não é, embora eu incentive, faça, vá lá, faça, você quer, vá lá, faça, você tá querendo, vá lá, faça. Aí a Silvia, não, peraí, calma, a Silvia tem que ter aqui, gente, é um processo, não é assim, o cara não chega, né, porque, ai, olha, a Silvia tá aqui, meu amigo, bonito, e aí, gostou dele? Não, se eu não gostei, gente, se não tem interesse. Eu não, pra que eu vou abrir minhas pernas? Não vou, gente. Não vou. Não vou. E o cachorrinho. Ai, gente, desculpa o cachorrinho que tá latindo aqui. Ai, no fundo. É, acontece, né? Mas eu acho que eu vou até encerrar o episódio. Ai, gente, que loucura. Mas enfim, é isso. Eu volto a falar, né? Posso ter me equivocado na hora de falar a respeito de, né, do termo demissexual, posso ter me equivocado, é um termo novo, estou tentando aprender aí, enfim, espero que vocês tenham gostado, e se você se identificou, tá, com o que eu trouxe aqui, né, esse assunto, esse tema aqui que eu abordei sobre demissexualidade, sobre você só conseguir se relacionar com pessoas, principalmente no âmbito sexual, quando há um envolvimento emocional, sentimental, né, ali afetivo, saiba que você não está sozinho e que existem outras pessoas e que tá tudo bem com você ser assim. Você só tem a sua peculiaridade e isso não te faz melhor ou pior do que as outras pessoas, e você não precisa mais seguir o padrão de outras pessoas, tentar se encaixar num padrão que não te pertence, E pior, tentar se encaixar e depois se culpar, né? Se martirizar por isso. Então, acho que eu espero trazer essa reflexão aí para você em torno disso. Na verdade, acho que isso serve para, né, para todos os âmbitos da nossa vida, né? Todos os espectros da nossa vida, porque muitas vezes a gente se cobra tanto, e eu falei sobre isso no episódio passado, de sempre estar me cobrando para me encaixar, né, me nivelar no padrão dos meus amigos, por exemplo. E, na verdade, o padrão de vida, né, o estilo de vida que os meus amigos seguem, vivem e têm, não é o meu padrão. E quando a gente se força, se cobra a se encaixar nesse padrão, no final só quem sofre as consequências somos nós. Não são nossos amigos, não são os nossos parentes, familiares, não, somos nós. Cada um de nós é que sofre com essas exigências que nós mesmos vamos nos condicionando. A sociedade cria os padrões que todos nós devemos seguir, e aí nós vamos nos pressionando no dia a dia. É, então, acho que se esse padrão não te pertence, se você não se encaixa, se você precisa se poudar para se encaixar nesse tipo de padrão, é porque você não pertence, né? Você não pertence a esse padrão. E tá tudo bem tentar um outro tipo. E se você se encaixar num outro tipo e ainda assim você se sentir sozinho, estranho, saiba que, gente, no final você nunca tá sozinho, tá? Nunca tá sozinho. Tem bilhões e bilhões de pessoas nesse planeta Terra. Alguma pessoa vai gerar identificação, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, tá? Eu espero ter sido objetiva nas minhas palavras. Ainda estamos em Mercúrio retrógrado e eu tenho sentido muita dificuldade na hora de me comunicar, principalmente aqui no podcast. Ai, minha dicção falha às vezes. Eu penso uma coisa, eu falo outra. Mas, de verdade, espero que vocês tenham gostado. E qualquer equívoco em alguma fala que eu, né, acabei não falando, uma fala que eu acabei falando, né, aqui, me perdoem, tá bom? E é isso, nos vemos no próximo episódio. Um grande beijo e tchau!